Jesus. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus
de notícias.
Esse é o Giro de Notícias. Eu sou Cassie Balog e você acompanha os destaques do momento. A União Europeia confirmou que a partir de 3 de setembro deixará de autorizar a importação de carnes, peixes, tripas e mel produzidos no Brasil. Segundo o bloco, o país ainda não comprovou integralmente o cumprimento das exigências sanitárias, principalmente em relação ao uso de antimicrobianos na produção animal. Para retomar as exportações desses produtos, o Brasil terá de demonstrar que atende às regras europeias de rastreabilidade e controle sanitário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, criou um grupo de trabalho para revisar os chamados penduricalhos, pagos a magistrados em todo o país. A equipe terá 6 meses para analisar essas verbas indenizatórias, elaborar um diagnóstico da situação atual e apresentar uma proposta de lei para regulamentar esse tipo de pagamento a juízes e juízas. A companhia aérea brasileira Azul está intensificando cortes de capacidade em meio a preços mais altos do combustível de aviação ligados à guerra no Irã. E a empresa continuará reduzindo voos para proteger o caixa em um ambiente incerto, segundo o presidente executivo John Rogerson em entrevista à Reuters. Manifestantes e agentes de imigração entraram em confronto em frente a um centro de detenção de imigrantes do ICE em Newark, nos Estados Unidos. Durante o protesto, houve uso de spray de pimenta, prisões e bloqueios de acesso ao local. Um fotógrafo foi atingido por um veículo de segurança e levado ao hospital. Os atos acontecem em apoio a detidos, que denunciam más condições na unidade, enquanto as autoridades negam as acusações e afirmam que 4 manifestantes foram presos por obstrução e agressão a agentes. O brasileiro Guto Miguel fez história neste sábado ao conquistar o título juvenil de simples de Roland Garros. Aos 17 anos, o goiano venceu o americano Michael Antonios por 2-0, vencendo por 6-3 no primeiro set e 6-4 no segundo, tornando-se o primeiro brasileiro campeão da categoria no torneio. Com o resultado, Guto também assumiu a liderança do ranking mundial juvenil. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias e palhaça. A palhaça coça-coça. Estou fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar a escritora, eu estou apresentando a palhaça e depois eu venho. E apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no Instagram dela, está aqui no rodapé, o Carla escrevendo, e também o Palhaca Coca-Coca, porque não tem o cedilha. Então estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro, o fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. Agora, a palhaça coça-coça lendo o livro de Carla vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim: sextou!
Sextou!
É, sextou! E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa tem nos dado uma alegria particular a cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é assim, fundamental para a vida da gente. É um entretenimento sério. A seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria.
É seríssima. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais aprenda a contar história. Acho que está faltando hoje, né? O pai que vai ali contar história, principalmente saber contar história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa, contar histórias é outra coisa, né?
Coisa.
Bem diferente. Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se vocês me permitem, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né? Para contar histórias, escrever histórias. Né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, eu ia dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se você não gosta de escrever, não se preocupe.
Você também não gostava?
De repente, você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Você não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? E aí é engraçado que a maioria... 5 anos. Eu, menino, 5 anos, não sabia nem ler. E aí, 8, 7, 12, não sei o quê, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu acertou. Então, eu comecei bem tarde, né? E eu fiquei porque eu vim da biologia e aí fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei até a fazer pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra, mas aquilo estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu só, acadêmico...
Só curiosidade, bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
É, pelo menos já estava assim. Mas nunca foi, eu fui mais da pesquisa. Por incrível que pareça, fui mais da pesquisa que de sala de aula. Né? Mas, né, eu não me arrependo, não, sabe? Mas, e quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio... Sabe, aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa, vamos destruir, vamos embora. O vilão está sempre pronto, o herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham, que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você, e você pelo menos tem que se questionar, não será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo, ó, você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, eu fiz, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta. Né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida. E isso que é maravilhoso da vida.
E qual a importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio. E sou carioca da gema. Mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soteropolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim.
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho 2 filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então é. A Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo a minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay, né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia, né? Estar aqui, eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo, né, que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito bacana.
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, eu só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... É, e essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Talvez a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo.
Tá se exibindo? Não, apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro no lugar que você quer vir passar as férias.
Não tem. Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia... Até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí a pessoa, você não é mais bióloga? Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Tá. Eu sou bióloga, olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar. Ouvi o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abu Def Duf Saxatilis.
É, realmente é muito simples, né? Eu gravei.
É um livro para iniciar a alfabetização.
É, né? Claro. É,
exatamente. Abu Def Duf Saxatilis. Os pequenininhos então, ficam olhando assim. Ó. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É. Porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, tem que ter uma...
Olha, Carla, eu estava participando, há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né? Com os jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como,
muito,
né,
muito
como fazer essa ligação, né? Essa conexão dele de estar assistindo a aula, de estar entendendo o que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você é bióloga, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência, e no livro traz o livro, o nome científico do peixinho, do, né, o sargento.
Com uma brincadeira.
Mas trazendo toda uma visão da criança abraçar isso. E dizer assim, esse é o caminho que eu quero de aprender, esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada, mas esse livro cai, né, esse livro já cai em algumas escolas, cai na mão de uma professora, a professora pode, né, aproveitar essa história e falar de milhares de coisas, né? Mas o escritor,
a ponte entre,
né,
a historinha e o conhecimento necessário
para aí conhecer. Que eu acho que cabe a escola. Eu raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim, tia, tio, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha
aí. Eu ia dizer, não, menino, você não entendeu a história, eu tô falando de ecologia.
Não.
Eu falei, não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Não é?
E é a interpretação
dele.
Do entendimento dele, olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos, né? Então eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem, né? Poxa, né? Falando de amizade. Então eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos. Que pode surgir através de um livro, e um livro é esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque...
Ele
enxergou assim. Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer, não, você está errado? Eu falei, não, olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer, você está certo. Que, quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim, né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer, não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer? Não, mas é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte, a arte é isso.
A arte é isso, a arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi, aí eu lembro que caiu numa prova de, inclusive, um vestibular nacional.
Mas ia citar isso, ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar aí.
Uma frase, não sei se é mesmo, vamos ver se foi complicado. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro. Caiu, nessa foi as vozes muito negras. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder, e foram perguntar a ele. Aí ele disse assim, engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte de uma música dele, uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo dessa observação.
Exatamente.
E aí da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do sabe? E que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há dois dias até também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castanpinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né? Na ponta tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né, de proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, ele pode estar, não, conexão não, é importante, não pode tirar o do peixe não, porque tem uma conexão entre um e outro, e a gente precisa proteger isso.
Né?
E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem...
Então, a natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia, né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Lão de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula, né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do peixinho, né? Não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né?
Não,
onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali, né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz, a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo. Né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida. Né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz. Né? Então, assim, isso é desprezado? Então, eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam... Porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem minhas histórias. Eu já vi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim. Então, aí é melhor dizer que eu não conte. A pessoa vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então, ela está falando do seu livro, ela gostou do seu livro. Ela gostou de uma coisa que você faz com muito amor.
Esse é o primeiro ponto. Legal. Estou a entender que se alguém está com o meu livro aqui na mão, gostou do meu livro.
Gostou. E aí eu vou dizer, não quero fazer.
Não quero, porque é dessa forma que você... Não,
eu acho que é assim, ela só tem que falar, né? Esse livro foi feito, eu estou fazendo uma adaptação da história agora mesmo, afeto, desculpa, Vanessa, esqueci o nome. Que começou agora, ela gravou uma história minha. É a menina que construía brinquedos. Ela está começando a fazer ali um podcast. Ela grava para as pessoas ouvirem, né? As histórias aí, ela está no Spotify. E aí ela gravou e depois ela fez, ah, meu Deus, agora eu fiquei nervosa porque eu gravei, não sei o quê. Aí eu fui ouvir e achei muito gostosa, né? A maneira que ela contou, que ela leu, uma dela fez umas adaptaçõezinhas dela, sabe? Eu achei maravilhoso. Pô,
mas o que é ser um contador de história? O que é ser? Agora para os ouvintes, agora... Né, dizer para os nossos ouvintes, que está nos escutando na 106.1, que está nos ouvindo lá no YouTube, nos acompanhando, quer ser um contador de história.
Meninos, quer ser um contador de história. Eu me lembrei aqui de uma... Tony Edson, um professor da UFAL, né, da Universidade de Alagoas, acho que ele é de Sergipe. Infelizmente, faleceu. Mas ele falou uma vez que ele fez doutorado em contação de história. Né? E aí ele foi na casa da avó de uma amiga dele, e a amiga fez, esse aqui é o professor Tony Hatch, ele está fazendo doutorado em contação de história. Aí o avô olhou, estudando contação de história.
Tem que fazer, né?
Porque contar história é uma coisa natural.
Eu boto os meninos aqui na minha varanda.
Eu boto ali na varanda, eu conto história, né? É tão gostoso isso, porque hoje em dia a contação de história virou espetáculo, né? É, bem... Que é diferente, né? Digamos assim, eu sou mais o banquinho, né? E conversar e contar a história. Mas pronto, é diferente, o público está pedindo isso, né? Então, quando a gente vai contar, aí você já tem que pensar num figurino, um cenáriozinho básico, se tocar um instrumento, melhor ainda, sabe? Então, tem essas mudanças. Mas o contar a história é ancestral, né? É aquelas histórias que você ouviu. Uma vez eu fui contar a história, tinha acabado de fazer um curso no Teatro Griô com Rafael Moraes. Meu repertório de história era uma. E eu, na ousadia, fui, né? Uma amiga, né? Convidou, estava fazendo um projeto muito bonito, Livros, né? Da Raíssa. E lá no Parque da Cidade, ela convidava os contadores de histórias para ir lá contar. Aí eu fiz, eu vou lá contar a minha história. Aí antes de sair, eu falei, olha, só tem essa história, deixa eu pegar aqui. Aí procurei uma história bem curtinha, assim, na internet. Caso olhei. E aí tinha, antes de mim, veio uma contadora de história, né, maravilhosa, que tem um repertório. Mas ela contou qual? A única história que eu sabia, não a única história que eu sabia, que era o macaco e a onça, o bicho olharento. Aí eu olhei, aí, bom, aquela história que eu peguei ali de saída, era uma história curta, dois bichos construindo a mesma casa, cada um num turno, e olha só o que aconteceu. Depois que eu contei essa história, uma mãe, até hoje eu me lembro, veio chorando, ela estava com um filho no braço assim, e veio chorando e falando, olha, eu estava me lembrando dessa história que meu pai contava, o avô, mas eu não me lembrava o final, e hoje eu vim aqui e você contou. Isso para mim é ser contador de história. Entendeu? É você trazer memória das pessoas, é mexer com a emoção. Eu fiquei tão feliz, eu fiz, olha como deu tudo certo. Né? Ela veio e contou a história que não era para eu contar. Porque as histórias é que mandam em você. Você é só um... Você está aqui para contar as histórias. Eu tava escrevendo uma história, ó, nem está aqui. O primeiro livro que eu publiquei, O Moleque. E nessa história, esse menino... Que é um menino,
o título é O?
O Moleque.
O Moleque.
E é um menino de rua que acaba sendo adotado por duas mulheres... Né? Tem uma relação homoafetiva, um livro que as escolas em geral não gostam, né? Como se as crianças fossem estúpidas, que não veem essas coisas. Sim, a gente tem que aproveitar a literatura para conversar, falar. Mas esse menino, ele faz realmente uma coisa muito ruim, que ele mata um gato. E aí eu fiquei, mas por que que eu vou fazer esse Menino Natal? Não vou. Eu não conseguia continuar a história. Simplesmente eu não conseguia. Aí eu cheguei, respirei, fiquei 3 dias. Aí eu respirei e falei que o menino subiu na árvore com o gato, pegou o gato e atirou o gato lá de cima. O gato bateu na parede, não lembro mais o que foi, eu sei que o gato realmente morreu. A história continuou. É como se o menino dissesse, você quer contar a minha história, eu fiz isso. Ele fala, ele depois se arrepende, né? Ele errou, ele fala, me desculpa, não sei o quê, fiquei desesperado e conta. E uma amiga minha me falou que ela leu essa história com o filho, que o filho chorou muito. E ela aproveitou para falar, olha, meu filho, às vezes a gente faz essas coisas, né? Acontece, a gente... Por isso que a gente não pode fazer as coisas com raiva, né? A gente tem que esperar a raiva passar para poder tomar algumas decisões. Porque a literatura traz essas coisas para a gente conversar. A gente não pode esconder que existe o mal, né? Esse negócio, todo lobo é bom. Como é que a criança vai se proteger? Existe o lobo mau, existe o lobo bom, você precisa dos dois, porque tem hora que você vai precisar usar o lobo mau para se defender.
Sim, claro.
Né?
E tem no caso dos escritores, né? Tem, às vezes as ideias afloram e elas ficam ali na fila, né? Você não consegue fazer pular, não fica guardado aí que eu vou escrever outra história. Aquilo fica martelando, eu tenho que acabar essa, eu tenho que sair daqui, né? E o moleque ficou lá e diz assim, não.
Ele ficou, você quer contar a minha história? Eu fiz isso.
A
minha história é essa. Se você quiser inventar outra coisa, você não vai sair daqui, não vou contar mais.
Meus amigos, vamos ali num rápido intervalo, mas já voltamos até para conhecer alguns livros, né? A Carla trouxe aqui um repertório imenso, eu só mostrei a capa de um. Daqui a pouco eu vou mostrar essa Confissão de um Gato. Né?
Confissões.
Como é que foi esse gato aí, as confissões? Confissões, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui. Claro que eu ia dar, né, Mingau? É, meu gatinho Mingau, né? Tá falando da confissão do gatinho. E também vamos conhecer um pouquinho da palhaça Coça Coça, que no Instagram tá palhaça Palhaca Coca-Coca.
Palhaca Coca-Coca.
Para você que tá acompanhando a gente no carro, voltando para casa, indo para festa, que hoje é sexta-feira, não tem importância. Chegou em casa, entra lá no nosso YouTube, tá lá o Instagram da Carla, escritora, e da palhaça Coca-Coca também. Já voltamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada.